Em nome de Deus e da lei, dou por iniciada a sessão. Apreciação e votação da ata. Façam a leitura. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado, do contrário, se manifeste. A ata está aprovada. Expediente do Executivo.
Ofício de número 130/2021. Senhor Presidente César Cortes. Caminhamento de projetos de lei. Ao cumprimentar Vossa Senhoria e demais vereadores, encaminhamos os projetos de lei abaixo relacionados para análise e posterior votação. Projeto de Lei número 051, de 13 de agosto de 2021, o qual dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 2022 e da outras providências. Sendo que tínhamos para o momento, subscrevemos-nos, prefeito Danilo. Ofício de número 133 de 2021, encaminhamento de projeto de lei. Senhor Presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria e demais vereadores, encaminhamos os projetos de lei abaixo relacionados para análise e posterior votação. Projeto de lei número 52 altera dispositivos da Lei Municipal número 3.795 de 19 de setembro de 2019. Projeto de Lei número 53, concede denominação de rua no município de Arroio do Meio. Projeto de Lei número 54, autoriza o Poder Executivo a executar pavimentação com pedras regulares de basalto mediante contribuição de melhoria. Projeto de Lei número 55, dispõe sobre a campanha 2021 para aumento da arrecadação do município de Arroio do Meio, visando a valorização do comércio, indústria, prestadores e serviços locais. Indica recursos e dá outras providências. Prefeito Danilo.
Do Legislativo.
Maria Helena Mate, vereadora. Ah, tá bom. Pode ser. Pode ser por aqui. Ah, tá bom. Senhor Presidente da Câmara Municipal, Paulo Reck, vereador em exercício, adiante firmado, vem respeitosamente requerer licença para tratar de assuntos relacionados a interesse particular, conforme dispositivos do artigo 16, terceiro do regimento interno desta casa por período de 60 dias a contar de 1º do mês de setembro corrente.
O ofício está em votação.
Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. O ofício está aprovado.
Ao senhor presidente da Câmara, Adiles Maier, vereadora em exercício, adiante firmada, vem respeitosamente requerer licença para tratar de assuntos relacionados a interesse particular, conforme dispositivo do artigo 16, terceiro do regimento interno desta casa, por período de 60 dias a contar do dia 1º de setembro corrente.
O ofício está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. O ofício está aprovado. Requerimento dos vereadores.
Agora sim, então. Maria Helena Mate, vereadora adiante firmado, vem respeitosamente requerer que seja encaminhada a solicitação a seguir ao Executivo Municipal. Que a administração municipal, através do setor competente, faça a instalação de uma lixeira na rua Umbria, esquina com rua Reinaldo Majolo, no loteamento Província 2, no bairro Medianeira. Maria Helena Mate, vereadora adiante firmada, vem respeitosamente requerer que sejam encaminhados solicitações a seguir ao Legislativo Municipal. Ao Legislativo Municipal. Que a mesa diretora da Câmara Municipal organize uma reunião com a APAAM, Protetoras de Animais, CRAS, Setor do Meio Ambiente, Executivo Municipal e Legislativo Municipal e demais pessoas envolvidas com a causa animal. Pauta da reunião: atual situação dos animais em nosso município. Sugestão de data: 8/9/2021. Horário: 18 horas. Local: Câmara de Vereadores. Maria Helena Mate, vereadora. Paulo Rec, vereador do MDB, adiante firmado, vem respeitosamente requerer que sejam encaminhadas as seguintes solicitações ao Executivo Municipal. Que a administração municipal faça a manutenção da rua Dom Pedro II após o término do asfalto, onde um borrachudo cruza a rua num comprimento de 3 metros, gerando insegurança aos usuários, além da boa traficabilidade no local. Que a administração municipal instale 3 tubos de concreto de frente ao loteamento popular Dona Rita, onde hoje só existe um, escorando-os um poste, trazendo grande risco de queda. Local este onde as crianças esperam ônibus escolar, bem como também estude a possibilidade de fazer uma parada neste local. Que a Secretaria de Obras faça a manutenção no travessão da João Antônio Rau, principalmente no trecho entre a VRS 82 e a Estrada Geral de Aroio Grande.
Pequeno expediente. 3 minutos sobre matéria lida. Grande expediente. Fazer a inscrição junto à mesa.
Não, isso aí pode. Pode ficar com a última. Fala pra mim, ó, client. Já que tu tá pegando pra todo mundo, então. Eu peguei o 90. Ah, tá. Nishi.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Michele Sanutelli.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, imprensa e demais presentes. Hoje eu gostaria de reforçar alguns requerimentos que já trouxe em outras reuniões aqui nessa casa. Na sessão do dia 7 de julho, eu trouxe o pedido da comunidade, onde os mesmos mostraram interesse e a necessidade por pavimentação em várias ruas do bairro Bela Vista, no loteamento Arvoredo, no loteamento Monte Belo, no loteamento Nova Bela Vista, onde durante mais ou menos esses 2 meses em que estou aqui, alguns moradores me procuraram novamente, solicitando um olhar especial no loteamento popular Bela Vista, muitos conhecem como Glória, onde ainda temos parte da rua Monteiro Lobato, na Mário Quintana, rua Vinícius de Moraes e Manuel Bandeira, onde falta pavimentação das ruas. O pedido vem em razão de muito tráfego de ônibus, caminhões, pessoas que circulam por ali, sendo que em dias secos há excesso de poeira e em dias de chuva de lama. Falando em poeira e lama, gostaria também de reforçar o pedido pela pavimentação nas proximidades do Mercado Dali e Júlia Calçados, onde está virando um novo centro empresarial e com muitas obras acontecendo. Um trajeto que merece ser pavimentado, com urgência, pois tem muito movimento que foi desviado do trevo. Muitos ônibus também passam por ali, basicamente toda a frota da prefeitura passa por ali, caminhões, carros, muito movimento, né? Referente ao pedido de iluminação que eu trouxe também, da iluminação pública, trago o agradecimento da comunidade, pois as ruas encontram-se bem iluminadas. A gente encontra, ainda mais agora nesses dias que deu uns calorzinhos, a gente encontra muitas pessoas pelas ruas já caminhando, né? Principalmente à noite. Na sessão do dia 21 de julho, eu trouxe o requerimento por limpeza na área verde adquirida pelo município da família Becker, no bairro Bela Vista, analisando a possibilidade da retirada de árvores que colocam em risco as moradias e a creche municipal. Então, ali, os moradores novamente voltaram a conversar comigo, que eles gostariam que limpasse aquele espaço, né, para poder aproveitar também no próximo verão. Referente ao pedido de acostamento na estrada geral ali Arroio Grande, os moradores, as pessoas que trabalham, transitam diariamente por ali, solicitam então a melhoria do recapeamento asfáltico, e os moradores locais também gostariam que fosse dada sequência na contemplação do acostamento sentido Arroio Grande, né? Também quero reforçar o pedido por manutenção nos postes de alta tensão, que, tendo em vista que tem postes praticamente escorados ou pendurados apenas pelos fios. Trago o exemplo do loteamento popular Bela Vista, no Glória, rua Monteiro Lobato, também na Barra do Forqueta, nas proximidades de um dos nossos pontos turísticos, que é a Ponte de Ferro. Na rua principal Bela Vista, em frente ao posto de gasolina, a fiação baixa na calçada, podendo qualquer um ter acesso aos fios, seja eles de telefone ou não, estão baixos. A fim de evitar acidentes, precisa um olhar especial nessa questão também. As pracinhas da cidade, que são nosso espaço de lazer e área verde, muitos pais pediram por mais brinquedos e também que as pracinhas dos bairros pudessem ter banheiros, pois muitas vezes mal chegam na pracinha, precisam retornar à sua residência por falta de um banheiro. Encerro agradecendo aos colegas, principalmente ao Rodrigo e ao Marcelinho, pela oportunidade de assumir por 2 meses a Câmara. Agradeço aos demais colegas pela troca de experiências e pelo acolhimento durante esse período de trabalho. Irei ficar na torcida para que pleitos sejam atendidos, que mesmo não estando na Câmara, estou à disposição da comunidade. Obrigada.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Paulo Baques.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, pessoas aqui presentes, assessor, pessoas que estão nos assistindo. Eu tenho vários assuntos assim que eu gostaria de levantar hoje. E entre eles, em primeiro lugar, analisando a escola Itororó de Palmas. Ali aquela escolinha com 36 crianças, eles organizaram um projeto maravilhoso, que é o projeto de leitura, da biblioteca de leitura. Eu, como professor, não poderia deixar de mencionar de elogiar essa bela iniciativa lá da diretora Bettina Leidens, porque eu acho que o povo brasileiro lê muito pouco. Eu mesmo, que sou da área da ciência, da matemática, tive muitos problemas dentro da matemática porque faltou leitura. Então a leitura é por demais importante, eu tenho que elogiar por demais aquele pessoal de Palmas que participou ali decisivamente para a organização e para que as crianças sejam incentivadas à leitura. Parabéns, pessoal de Palmas, parabéns, diretora, parabéns, Secretaria de Educação. São 36 crianças que estão engajadas nesse projeto. Num segundo momento, também relacionado à educação, eu quero, com muita alegria, com muita felicidade, levantar assunto relacionado à educação e à cultura. Em primeiro lugar, o nosso coral municipal está retornando depois da pandemia. Depois de 46 anos de existência, foi parado por um ano e pouco, e agora está retornando com um novo maestro, o maestro Alexandre, que a gente cumprimenta daqui dessa casa, Martin Alexandre, que tenha sucesso. Parabéns ao coral. E parabéns também ao Adriano Prediger, coralista, dirigente de coral, que por muitos anos esteve aqui em Arroio do Meio. A Secretaria de Educação realmente veio de encontro àquilo que eu sempre estava aguardando desde o começo do ano. O retorno da musicalização nas escolas. Agora, em setembro, os professores já estão sendo contratados para que as crianças de todas as escolas do município tenham esta musicalização com professores preparados. E eles vão atuar no contraturno, não durante as aulas normais. Que maravilha isso, chamar as crianças para que no contraturno possam ter a musicalização. Eu me admiro muito, são três, eu acho que são os professores que vão ser contratados e que vão atuar, com os estudantes, com todos eles. Vão chamar todos eles para aqueles que tiverem interesse. Com certeza vai voltar a alegria à nossa escola. Com certeza, gente. Cumprimentar a educação por esta bela iniciativa. Além disso, nosso museu aqui está sendo retomado, está sendo repintado, pintado, para que a gente volte a ter uma vida normal. Uma vida normal. Tomara que não entre uma nova pandemia aí, como muita gente está preparando, está falando aí. Então, para mim, muita alegria com essa situação. Um outro caso que eu quero que a administração tome providências, a Michele falou de várias pracinhas, eu estou muito atento a isso, né? Existe uma pracinha no loteamento Sol da Manhã, ali na rua Umbuzeiro, ali no São Caetano, Aimoré. Está muito, muito delicado ali. Não tem iluminação. A gente foi procurado até por assessores da prefeitura para fazer pedido aqui, que as pessoas estão reclamando, não tem iluminação, tem mato tomando conta, os brinquedos lá não estão legais, as goleirinhas de futebol estão enferrujadas e caídas ali. Eu acho que a administração, junto com a comunidade, tem que ir alguém lá para olhar, né? Tem que ir alguém lá para verificar o que é possível para melhorar aquele loteamento, aquela pracinha lá. Enfim, são crianças, são pais que ali usam, usufruem desses espaços. E como está ali, não tem como ser usado. A não ser pequenos espaçozinhos ali que não vale a pena quase os pais levarem seus filhos lá. Quero me manifestar hoje sobre uma situação especial que eu gostaria que o pessoal ficasse atento quanto à questão da concessão e principalmente do nosso trecho da RS-130. Pois bem, eu olhei o projeto original que o Dyer tem, e esse projeto original, ele é muito bitolado. Ele é muito difícil para nós entendermos ele. Mas assim, ó, a concessão seria dada com quatro situações de melhorias em acessos para os nossos bairros, para as nossas comunidades e as nossas localidades. Um, ali na Barra, Numbu. 2, o trevo principal, com um alongamento, não seria feito nenhuma cobertura, nada. E não serve para nós alongar isso aí, não serve para nós. 3, um acesso a El Mutcune. 4, uma rotatória de frente à Serrave. Pronto. O projeto é este. Então, em contato assim, com a administração, e eu tenho o prazer de dizer que o prefeito, e eu acho que nós temos que nos engajar, chamar esse pessoal, o prefeito municipal, a administração municipal, encaminhou ofícios ao secretário da Casa Civil, Arthur Lemos, ao diretor do DAIR, o seu Faustino, ao secretário estadual Leonardo Busato, tentando rever este projeto para melhorias melhores, para coisas melhores aqui. Poxa, só um alongamento no nosso trevo. Não vamos falar da ponte do Passo do Corvo. Isso não tem necessidade de se discutir antes de um trevo, por exemplo. Né? Eu acho que nós temos que dar conta do trevo. A ponte que liga Colinas, isso é para mais tarde. Isso não é para agora. Isso vai surgir, assim como surgiu há 13 ou 14 anos a UTI, hoje ela está quase se consolidando, a ponte também vai sair. Mas nós temos coisas muito mais prementes para acontecer. Então o prefeito encaminhou para esses órgãos, para esses três setores, encaminhou 13 situações de necessidades. Eu poderia citar todas elas aqui, todo o trecho, todo o nosso trecho. Mas principalmente o nosso trevo de acesso, que está um caos. Eu não sei se nós não teremos que chamar alguém aqui, o Vanderlei também está com essa preocupação, o vereador Vanderlei, né, Vanderlei? E todos nós, eu acho. É um caos, a situação de entrada, de saída de bairro, de cidade, é quase que impossível nas horas de pico. E as comunidades largam o trabalho, vêm e vão, enfim. Então, nós e o prefeito aqui foi legal, ele colocou 13 situações e mais detalhes a gente poderia daqui a pouco usar isso, né? Mas principalmente quero colocar assim, que no finalzinho ele reitera a solução do trevo de acesso ao município, né? Onde teria que se projetar uma elevada. Uma elevada resolve 90% da situação do trânsito. Quem vai para Rui Barbosa, quem vai para Rui Grande, quem vai para Bela Vista, quem vai para Capitão, enfim. Uma elevada, não um alongamento da RS para nós fazermos voltas e mais voltas e chegarmos no destino. Que não é o que a gente quer, não é o que a gente precisa. Uma elevada, com a rótula existente, uma elevada resolve 90% da situação. Então foi encaminhada essa documentação e eu acho que nós, a Câmara, também temos que nos mexer e organizar um documento desses para mostrar que a gente tem força. Assim como a questão do famoso pedágio, que ainda não está resolvido isso não. Isso está sendo discutido, né? Eu já disse isso há sessões atrás, vai levar quem não é interesse do DAIR, não é interesse deles tirar de lá. Então, nós temos que nos mexer, senão ele vai acabar vindo para cá. Eu sei que o prefeito está toda semana viajando 2, 3 vezes a Porto Alegre, buscando um, buscando outro, buscando apoio daqui, buscando apoio de deputado. Eu acho que cada um de nós teria que fazer a sua parte nesse sentido, no sentido de realmente buscar encontrar alguma forma de eles saberem que a Câmara de Arroio do Meio também quer não só esse alongamento do trevo, realmente quer algo diferente. Uma elevada, ou algo que melhore realmente a situação de trânsito, que está caótica, que está difícil, que é muito complicado para nós. É isso aí, mais ou menos, e ainda quero dizer só que a professora na escola, na escola de João Beda, do Aimoré, ela começou o seu trabalho com 22 haitianos, também no contraturno, gente. Que coisa maravilhosa. São 22 haitianos que estão tendo aula na língua deles, complementando aquilo que eles recebem na parte da manhã. Eles recebem à tarde aquele apoio, aquela ajuda de uma professora que fala a língua deles. Obrigado, presidente. Era isso para hoje.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador José Elton.
Cumprimentar o presidente, colegas, jurídico, assessor, imprensa e pessoas que nos acompanham nessa casa hoje. Primeiramente, eu preciso falar e cumprimentar as belas colocações do professor Paulo. Acho que vem ao encontro. Eu concordo plenamente. Acho que a gente já debateu isso aí em outros momentos também. Nós queremos, nós precisamos, é de uma elevada no trevo. E eu acho de suma importância, presidente, nós montar um pedido, um ofício encabeçado pela Câmara, assinado por todos os vereadores dessa casa, em que encaminharmos ao Leonardo Busato. Eu concordo também que ainda essa novela ainda não terminou. Então, assim, ó, quem mais fizer barulho, quem mais fizer pressão, quem mais gritar, vai levar. Então, eu já falei em outro momento nessa casa, precisamos nos engajar. Não adianta depois dizer que prefeito, isso, prefeito está fazendo a sua parte, a administração está fazendo a sua parte, que nem o Paulo colocou. Estão em várias reuniões, vários debates, e nós também precisamos fazer a nossa parte. Então, eu deixo aqui também apoio ao Paulo e peço ao presidente da casa para realmente analisar a situação aí, para nós podermos também fazer mandar esse ofício. Quero falar um pouco de educação. Tem dois professores aqui, mas eu também preciso comentar aqui sobre obras que vão acontecer para o nosso município. Uma que a gente já sabe, a Escola São Paulo, que vai, a partir do próximo ano, ser sede de uma escola infantil. Então, essa obra ela está praticamente pronta parte de engenharia. Próximas horas deve ser licitada essa obra e, como já foi colocado nessa casa, vai ser uma obra gigantesca, muito importante para a comunidade. Outra obra que teve que ser refeito o projeto, que tinha sido feito já na outra administração da escola lá em São Caetano, Raio de Sol, teve que ser refeito, então o projeto está sendo refeito, vai ser feito mais duas salas de aula na escola infantil Raio de Sol para a comunidade, para as crianças, para nós realmente terminarmos, procurarmos zerar a fila de espera que está aumentando a cada dia, que bastante nascimentos, né? Bastante, acho que a pandemia ajudou, está ajudando bastante isso, a nossa comunidade também. Então, essa obra também vai ser mais duas salas que provavelmente a partir do próximo ano vão estar à disposição. E outra obra que será feita, também está sendo planejada, que vai ser a ampliação da Escola Dona Rita, onde também se fala em duas salas, refeitório, banheiros. Por que Escola Dona Rita? Onde no próximo ano, se estiver pronto, vai ser uma turma da professora Rita do bairro Glória, vai ser levado para lá e vai abrir vagas na professora Rita no bairro Glória. Pode falar.
Só para complementar essa fala, na verdade, né, hoje, dentro da ESEI, eles estão com as crianças da educação infantil, onde em todas as outras escolas, das outras ESEIs, não tem, só ali. Então, na verdade, essas crianças com essa nova sala vão ir para a escola municipal, né? E abrindo mais vagas, então, ali na Dona Rita.
Isso. Então, eu quero parabenizar o trabalho que está sendo feito pela Secretaria de Educação, juntamente com planejamento, que realmente vai acontecer essas obras. E também não posso deixar de falar de asfalto. A alegria da comunidade, A alegria da comunidade São Dom Pedro, pessoal, que essa semana, então, como todos puderam acompanhar, está concluída a obra do asfalto de 1 quilômetro na Dom Pedro II. Uma obra que eu já falei em outros momentos aqui, de anos, de uma espera. Então, como de promessa, na campanha a gente está entregando essa obra, só falta apenas pintura e alguns detalhes que logo, logo vai estar finalizado. E então, e o andamento da obra que está em Arroio Grande, que eu também dizer que a comunidade está esperando e com certeza logo, logo vai ser assinado o convênio com o Estado. E se Deus quiser, logo, logo toda a comunidade, esse trecho todo vai ser asfaltado. O município está fazendo a sua parte, 1,2 km, então as máquinas estão trabalhando, todo vapor, enfim. Como já falei em outros momentos, obras, os 4 anos, a comunidade merece atenção. A comunidade elegeu prefeito para 4 anos e eu quero... Cobro muito e vou cobrar obras os 4 anos. E isso está acontecendo. Então, assim, estou muito contente com o andamento dessas obras. E dizer que... E para encerrar, quero fazer um agradecimento. Domingo houve a entrega da premiação... Campeonato Municipal de Futebol Amador, campeonato que se iniciou em 2020, fevereiro de 2020, como todo mundo sabe, a gente como presidente da Liga Aroimense Futebol Amador, teve que paralisar o campeonato devido à pandemia e teve em algum momento em novembro e outubro que a gente retornou do ano passado, após isso tivemos que paralisar de novo, ficando a grande final para esse ano, onde é que a gente mais uma vez teve que fazer um jogo parar e no dia começo do mês agora então terminou o campeonato com um grande público, pessoas envolvidas, várias comunidades, pessoas contentes em poder voltar a ver, praticar esporte. E domingo a grande festa, encerramento, onde é que foram premiados os campeões, melhores. Mas isso acho que é importante, mas sim, a gente agradecer a todos que se envolveram, todas as comunidades, todos os jogadores, todas as pessoas que fizeram parte das comissões técnicas, presidentes, enfim. Mas muito importante agradecer e deixar aqui mais uma vez, já falei em outros, meu agradecimento aos apoiadores do campeonato, onde é que foi homenageado a pessoa do César Borcha, uma pessoa que dispensa comentários, que fez pelo nosso município, tanto no lado profissional, na empresa Girassol, como pelo esporte, pelo futebol, enfim, homenageei uma pessoa que merece muito mais. Tentamos fazer o melhor que nós tínhamos, para pelo menos lembrar o nome dessa pessoa, desse esportista. E no encerramento, domingo, a gente também teve que fez uma homenagem a uma pessoa que... nós perdemos durante essa pandemia. Uma pessoa que era muito ligada ao esporte, herói do meio, política, enfim, uma pessoa que fazia parte do coral, da Forqueta também, o seu Alessio Weitzman. Uma pessoa que eu tive uma convivência muito próxima, foi secretário do prefeito Paulo Bax, na gestão, enfim, então uma homenagem bem justa. E, enfim, agradecer a todos os patrocinadores do nosso campeonato por ter apoiado e acreditado no nosso projeto. Muito obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Ângela Bruxa.
Boa noite. Primeiramente, saúdo o presidente da Câmara, demais colegas desta casa, a imprensa e demais pessoas presentes. como já foi falado em educação, fui procurada por moradores de São Caetano, da escola São Caetano, me pedindo auxílio na segurança, na entrada e saída dos alunos, porque a escola é próxima a Presidente Vargas e tem muito movimento. Então, eles pediram se tem como dar um auxílio ali nessa chegada e saída de alguém que fizesse essa recepção e na hora dos alunos saírem da escola. Foi me solicitada a colocação de placas de sinalização em algumas ruas do bairro Aimoré, que estão caídas, que ou foram derrubadas ou caídas e têm que ser recolocadas. Mais uma vez, parabenizar a equipe da saúde pela continuidade da vacinação, que faça frio, faça calor, estão sempre na luta para tentar vacinar todos, estamos quase lá. E quero agradecer a oportunidade de estar aqui e agradecer também a receptividade dessa casa.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Alessandra Broto.
Cumprimentar, então, o presidente César, demais colegas, jurídico, imprensa e as pessoas que nos assistem. Complementar, então, um pouquinho a fala, talvez, do Pantera, do José Elton, falando um pouquinho mais sobre educação. Justamente porque conhecer um pouquinho mais de perto a organização da Secretaria de Educação e parabenizar a Adriana Rames, que está coordenando as E6, e o quanto ela tem se empenhado justamente para conseguir organizar, verificar questão de vagas. No início do ano, houve talvez uma primeira olhada que não tinha tantas crianças em si ainda na fila de espera, mas elas começaram a aparecer, né? Porque realmente não foi feito um cadastro anteriormente, em virtude até de pandemia e as pessoas, talvez as famílias, não procurarem a inscrição junto às escolas. Então, e hoje esse retorno motiva justamente as famílias a procurarem por vagas. Que isso era uma questão que de falta de vagas já de muitos anos, né? Não é de agora essa falta de vagas. E justamente a Escola São Paulo, né, é uma das que pode suprir com em torno de 60 vagas, mas ela está sendo organizada, né, desde a engenharia, fazendo projeto e organizando, para conseguir ser feito licitações e a reforma em si. Não é uma coisa que também que é rápida, né? Até final do ano, espera-se que sim, esteja concluída e que, a partir de 2022, ela inicie as suas atividades, né? Com alvará de licença, que isso é fundamental. E isso é uma questão que me surpreendeu muito em saber que nós tínhamos duas escolas que não estavam com alvará de licença no início do ano. A escola, que era uma extensão da Forqueta, que era da Pipolho, e da Dona Rita, que elas estavam funcionando sem alvará. Isso eu achei uma questão muito grave. O Conselho de Educação, não sei por que, não fiscalizou e permitiu essa início, não cobrou essa questão de colocar em dia, e início do ano já, logo, trouxeram esse problema para Adriana, e ela, com muito afinco, conseguiu regularizar essas escolas para o seu funcionamento, além de conseguir também ajustar todas as questões que o Conselho vem exigindo de espaços, raio de sol hoje então sendo reformada para ampliar esse espaço dessa necessidade. E é fundamental a gente pensar que as escolas de educação infantil, elas são um espaço que a gente tem que ter um olhar muito cuidadoso em relação à forma como a gente apoia tanto as comunidades e também como os pais e as professoras, né? Que professores que trabalham na educação infantil, e eu quero, acho que, ressaltar a importância dessas profissionais dentro do município, que cuidam dos filhos de muitos da nossa comunidade. Cuidaram das minhas filhas também. E o quanto é fundamental o zelo delas pela segurança, pelo cuidado, pelo desenvolvimento infantil. E o quanto elas precisam ser muito valorizadas pelos pais, né? De dar esse suporte também para os seus filhos. Outra questão que eu gostaria de pontuar, então, que até esse ano, dentro da organização das E6, está sendo, então, organizado junto com as famílias e poder ver dessa lista quem vai conseguir realmente vagas até o ano que vem, para as pessoas se prepararem também. E essa organização toda a Adriana tem feito e vai até final do ano, dessas pessoas que estão na fila de espera, poder saber se vão conseguir a vaga ou não para o ano que vem. A ESEI, lá da Raio de Sol, já vai abrir também um número de vagas, que vai aumentar algumas vagas nessa escola. A Dona Rita também. E a Escola São Paulo. Então, talvez não se chegue ao total do que temos hoje na fila de espera. E a cada ano que passa, vai aumentando também as demandas, né? Isso aí, como o José Elton falou. Querendo ou não, as crianças vão vindo e elas vão surgindo dentro das comunidades, e isso é importante, essa oxigenação, né, das crianças nas famílias. E isso é uma questão que eu sempre frisei muito, né? Eu sou da minha geração, muitos não tiveram filhos, né? A comunidade, as pessoas que só tinham gato e cachorro chegavam e não queriam ter filhos. E o quanto isso é importante, porque eu passei por municípios na região onde as escolas de educação infantil estavam sendo fechadas por não ter crianças mais naquelas comunidades. E isso é triste. Que bom que nós temos crianças e tem bastante demanda, isso é importante também dentro do nosso município. Em relação, nós vamos hoje passar e fazer uma votação mais tarde de um projeto que fala da questão de pavimentação. E como existe essa demanda muito forte hoje dentro das comunidades, o quanto está, sim, se dando conta, e o pavimento é fácil, é uma questão de organização também das comunidades, das ruas, que solicita e protocola um requerimento para poder fazer o calçamento da sua rua. Claro que tem toda a questão do acordo dentro da comunidade. Hoje passa, então, da rua Beija-Flor, e me surpreende que teve um projeto, uma lei, foi aprovada, na verdade, de maio de 2018, onde ela já estava contemplada e não foi feito, né? E ela, novamente, hoje retorna com um novo protocolo para conseguir, de novo, ser feito esse calçamento. Eu acho que isso é importante, a gente tem que olhar com atenção para todas as comunidades, conseguir fazer com que, sim, sejam supridas essas necessidades. Claro que existe uma limitação da secretaria em relação de obras em relação à contratação e a máquinas e tudo, que nem sempre, com essa demanda que temos hoje, ela é alta. Então, está se dando conta, já se fez muito esse ano, e tem várias ainda previstas até o final do ano. E dizer, então, só que a importância dessa reunião que a Maria Helena colocou já como requerimento. Eu tenho conversado com outras vereadoras que também são protetoras da causa animal, né, a Ana da Pama, a Tiane Cagliari de Estrela, justamente para tentar pensar em algumas questões que a gente possa reunir aqui em Arroio do Meio. Né, fizemos recentemente uma conversa com o delegado para
justamente pensar em como ter essa, o selo, né, da Delegacia Amiga Animal. Mas, claro, a gente precisa, sim, discutir internamente a PAAN, gestão pública, para conseguir pensar mais em como efetivar melhor o nosso trabalho junto com a associação. E acho que a comunidade, já falei em outras vezes também, o quanto elas precisam também ter esse olhar para o cuidado animal. Quem quer ter um animal tem que saber que tem seus custos, que tem suas responsabilidades e tratar bem, não maltratar. Não maltratar é não deixar o animal preso com corda curta, né? Ter alimentação adequada. Todas essas questões, a gente vê que muitas pessoas ainda não se dão conta que o animal ele precisa desses cuidados básicos também, que vai envolver a saúde da sua casa também. Obrigada.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Vanderlei Majoro.
Caro presidente, colegas vereadores, pessoas que nos assistem, prensa. Hoje quero falar um pouco da administração, ou melhor, cumprimentar a administração e setores passados pouco mais de meio ano da administração nova, vamos chamar assim. A gente consegue visivelmente perceber o empenho, a forma como estão sendo tratadas as questões públicas. Como vereador eleito para o quinto mandato e defensor dessa coligação, dessa chapa vencedora, estou muito orgulhoso desse início de trabalho da equipe que está desenvolvendo os projetos, que está coordenando as secretarias. Podemos visivelmente ver projetos diferenciados na educação, planejamento, juntamente com obras da agricultura, projetos na indústria e comércio, uma coisa que eu defendi muito aqui dentro, continuo defendendo, projetos de continuidade. A gente percebe claramente, com o passar dos anos, para quem teve a oportunidade de ficar mais tempo, que muitos dos pedidos de nós, dos vereadores, são rotineiros. Eles não se terminam. E um dos projetos que eu tenho, e agora está sendo analisado com muito carinho pela administração, é a prefeitura nos bairros, prefeitura nos distritos. Que seria de ir ao encontro da comunidade. E a administração deslocar os setores, secretários, funcionários públicos, próprio prefeito, vice-prefeito, vereadores, de poder estar lá junto com a comunidade, escutar a comunidade e já desenvolver pequenas ações durante um dia de limpeza, de recolhimento de lixo, enfim, de todas essas situações que a gente traz para cá. Mas que isso virasse uma lei, que isso não só fosse feito uma única vez, que isso se tornasse rotina, que eu pudesse saber que a minha ideia que eu trouxe para cá, como a de muitos dos senhores, continuamente fossem trazer benefício para a sociedade. Como a gente tem aqui projetos de vereadores que aqui passaram, que hoje estão em vigor e estão trazendo benefício para a sociedade. E assim como nós também, recentemente foi aprovado um projeto meu dos autistas, que
é um projeto aprovado que continuamente vai trazer benefício para aquelas famílias. Assim como de outros vereadores aqui que trouxeram propostas alguns anos atrás, que hoje continuam trazendo benefício para a sociedade. Então, quero me referir que este também é um trabalho importante nosso, que nós possamos, junto com as administrações, criar leis, criar programas e aperfeiçoá-los, que eles se perpetuem, que eles permaneçam. Claro que trazer as reivindicações momentâneas é importante. Mas eu entendo que uma administração organizada, se ela se dirigir para um distrito e junto com as lideranças da comunidade, com as lideranças políticas, ela atender e até mesmo aquela pessoa lá do interior que tem dificuldade de vir para a cidade e poder cumprimentar o prefeito ou algum vereador, um secretário, saber quem é do meio ambiente, quem é das obras. Me permitam dizer que isso para muitos vai ser uma honra, porque ele se dirigir aqui nas quintas-feiras, enfrentar ônibus, enfrentar tráfego de veículos e sentar aqui, esperar 3 horas para ser atendido. Então, isso eu espero dessa administração. E vou continuar insistindo para que realmente eu consiga que a administração vá ao encontro da sociedade para poder melhorar o atendimento, para entender melhor o que está acontecendo, se realmente os setores estão sendo profissionais, estão conseguindo trazer as melhorias necessárias. Querendo auxiliar um pouco na questão da concessão da Área 130, a gente comentou um pouco nos bastidores, né, Paulo? É importantíssimo, senhores vereadores, colegas, que nós temos obrigação de criar um momento aqui nessa casa de oficiar o nosso desejo, aquilo que realmente nós precisamos para a nossa rodovia aqui, que hoje está numa situação e daqui a 20 anos vai estar em outra situação. Então, como a concessão é para 30 anos, nós temos que prever 50 anos e fazer eles entender que não é essas coisinhas aí que eles querem nos trazer, que isso é o suficiente. Então, ao menos isso nós precisamos mostrar para a sociedade, que nós, vereadores eleitos pelo povo, estávamos aqui e escrevemos e falamos que, diante dessa grandeza de recursos que vai girar e mudança, nós precisamos de algo bem mais consistente. Então, eu imagino que nós temos que tirar um período, né, presidente, e criar um fato e também oficiar as lideranças que estão, de fato, tratando disso e vão ter o poder de assinar, enfim, e de então, trazer aquilo que vai ser de fato, né? E quero também participar aqui do requerimento da vereadora Helena, vai logo mais falar, cumprimentar a sua atitude de criar um novo fato sobre a causa animal. Porque eu fui um que me manifestei, inclusive tenho inúmeras anotações sobre essa situação, fui de certa forma hostilizado tempos atrás, mas as manifestações positivas, as nossas ideias superaram todas as expectativas, e é de suma importância que nós possamos discutir isso e trazer algumas novidades, trazer soluções, ajudar nessa situação, e quero muito ser parceiro nisso. Muito obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Helena Matti.
Senhor presidente, colegas vereadores, assessor jurídico, secretário, imprensa, pessoas que nos assistem, Lima. Referente ao requerimento da instalação de uma lixeira na rua Umbria, esquina com Reinaldo Majolo, no loteamento Província 2, eu fui procurada por pessoas que moram no local e gostariam muito que tivesse uma lixeira, até pelo tamanho que hoje já está esse loteamento, o que facilita e torna o lugar melhor e mais bonito. Outro também da questão animal, então eu quero me manifestar. Todos nós sabemos que o Arroio do Meio tem, ou tinha até poucos dias atrás, um programa de castração de animais, o qual até o início deste ano tinha resultados satisfatórios, com o reconhecimento das organizações, da PAAN e das entidades que cuidam dos cães e gatos em nossa cidade. Acontece que, de uns tempos para cá, eu tenho sido procurada por pessoas que estão demonstrando uma preocupação muito grande, a Alessandra também já confirmou, o colega Vanderlei também, com o andamento desse programa de castração. Eu tenho certeza que a administração atual também tem em mente que o referido programa não tem por finalidade somente o controle populacional, e sim que esse programa visa também fazer parte de uma política pública de bem-estar das pessoas e dos próprios animais, já que a medida visa evitar a superpopulação e o abandono de cães e gatos, como também a proliferação de vetores e doenças, além do que contribui com a organização da cidade. Eu quero ressaltar aqui esse programa de castração, juntamente com o trabalho das ONGs, que resgatam animais, estava dando resultados muito positivos. E via-se claramente a redução de animais abandonados andando pelas ruas. Então, por isso que eu me atrevi, né, a pedir essa reunião.
Helena, se me permite.
Sim.
Me lembro quando o Canil foi para a Secretaria de Obras lá, pois trabalhava lá, a quantidade de animais que se tinha lá. E sempre o cuidado que você teve, um veterinário 4 dias por semana ia lá, cuidava dos animais, fazia castrações e ainda se tinha convênio com clínicas que também faziam isso. Desde a época do Sidney que isso aconteceu e foi acontecendo. Essa semana também 2 pessoas me procuraram sobre essa situação, é que tu está falando, complementar o que elas me colocaram, da preocupação delas de hoje não ter mais esse atendimento, nem a questão do médico lá no canil, nem para tratar animais, enfim, ter os cuidados primários, e nem a questão da castração. Uma delas, inclusive, que colocou que talvez seria a questão de ter terminado a questão da licitação, mas então que se providencie logo a questão da licitação para conveniar novas clínicas que possam fazer isso, porque afinal se trata de saúde pública também das pessoas. Obrigado.
Obrigada, Paula. Por isso eu fico bem satisfeita, a Alessandra, que tem demonstrado uma preocupação muito grande, o Vanderlei. Então, que bom poder contar com vocês, com a casa toda, todos os colegas, e também a participação das pessoas, né? A PAAN, as protetoras, tem mais grupos de proteção. E também com as demais pessoas que realmente se preocupam, estão preocupadas com a questão animal. Então, eu penso que vai ser muito importante elas virem até a casa e colocar as principais dificuldades que todos nós sabemos que tem, que existem, então, pelo tempo que está, as coisas não são tão simples, não é muito fácil, mas eu acho que está, sim, temos que fazer alguma coisa porque a situação realmente no próprio canil é bem caótica, é um caos. Eu sei que está em andamento, deve entrar uma nova licitação, então eu sugiro, eu acredito que os colegas também, que se aumente o quantitativo de procedimentos na APA. Temos que ver essa possibilidade. E também que se inclua nessa nova licitação, se acontecer, um número X de consultas para estes animais de rua ou abandonados, porque hoje quem está bancando isso, a Alessandra sabe, também acompanhou numa reunião, são as protetoras que estão fazendo brechó, fazendo campanha, arrecadando. Então, eu acho que é de muita importância que esse encontro aconteça com essas pessoas. Muito obrigada.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Roque Haas.
Senhor presidente, demais colegas, vereadores, imprensa, pessoas que nos assistem. Aproveitar a questão de proteção a animais, eu acho que é louvável uma iniciativa, né? O colega Vanderlei já se posicionou na sessão, eu acho que praticamente todos nós já temos a mesma preocupação, mas eu, de fato, eu acho que a gente tem que começar no pontapé inicial. Não existe uma lei onde a pessoa que quer ter o animal, que ele faz o cadastro e que ele tem o compromisso de cuidar desse bichinho. É muito fácil nós apontarmos cachorro na rua, apontar os problemas existentes, que existem, né? Mas, no meu ponto de vista, devia ter um cadastro das pessoas que realmente querem ter seu bichinho de estimação, que ele tem a obrigação de dar o que o bichinho merece. Hoje é totalmente diferente. A gente pode ver isso nos bairros, nos vizinhos. As crianças hoje gostam de um cachorrinho, ah, como é bonito, vou levar para casa. Questão de uma semana, duas, enjoa do bichinho e joga na rua. Muito acontece. E se nós tivéssemos um controle de fato, que, não, o senhor quer ter um cachorro, tudo bem, mas tu é responsável de cuidar ele. Muito ia mudar. Porque a maioria dos cachorros que estão na rua são esse tipo de cachorro que foram adotados com carinho, e esse carinho, numa semana, duas, passou e é jogado na rua. E todas essas pessoas que estão se dedicando, estão se envolvendo, estão trabalhando em prol desses bichos, não conseguem, de fato, chegar nesse objetivo, que é achar o verdadeiro dono desse animal. Falar também das obras, acho que o prefeito Danilo está de parabéns. A Dom Pedro II, colega Elton, praticamente concluído. Compromisso honrado. Outro compromisso, Arroio Grande, que deu algum transtorno, que se usou um tipo de tubulação que agora o Dair viu que teria que ser substituído. Pena que é um serviço que, se tivesse feito corretamente, poderia ter evitado de refazer. Falar também da agricultura, já teve bastante avanço. O transporte do calcário, maior incentivo às sementes forageiras, a tão sonhada redução do licenciamento, a distribuição do milho troca-troca, que também se mudou em alguns aspectos, tudo isso demonstra que dá para fazer mudando pouca coisa, a coisa acontecer de fato com mais precisão. Falando antes da sessão com o colega Paulo, ele mencionou a questão dos britadores. Me lembro muito bem que era no tempo do prefeito Paulo Baques, seu Valdi Fuchs, secretário, era no tempo que se extraía a brita lá no Morro Gaúcho. Esses britadores, na época, não que foram abandonados, mas não tiveram mais o aproveito que poderia ter. A administração municipal teve êxito de conseguir esses britadores, e foram esses britadores que hoje são os britadores móveis, que se nós olharmos desde 96, Paulo, até hoje, quanta pedra se moeu, quanto dinheiro a gente economizou, quantas e quantas vezes ela já se pagou. Isso se chama cuidar do que é do povo. Se hoje a administração municipal tem um mecânico lá, tem uma frota de caminhões e máquinas que estão dando condições de trabalho bem cuidadas, nós vamos ver daqui um meio ano, daqui um ano, quando de fato a gente percebe que os custos de manutenção consequentemente vão reduzir. E nada melhor do que cuidar, que nem a gente cuida da sua própria casa. Cuidar das coisas e cuidar delas mesmo, a gente tem um valor especial. E eu tenho certeza que o parque de máquinas, os profissionais que estão lá, são pessoas que têm competência, que estão fazendo um trabalho exemplar, e logo mais a comunidade vai reconhecer cada vez mais esse serviço. Falar de calçamento, minha colega falou do bairro Glória. Eu me lembro muito bem, nos anos 2000, o primeiro deputado federal que eu ajudei foi o Augusto Nardes. Eu tive o privilégio de conseguir aquela creche do bairro Glória. Inúmeras ruas, se nós olharmos, veio lá de recursos federais do deputado Afonso Ram. Eu fico triste, e muito triste, porque existia essa lei onde o colega, um vereador, buscava esse recurso a nível federal e contemplou. Colega, 90% dessas ruas do bairro, onde nenhum morador pagou um centavo, essa lei conseguiram mudar. Essa lei foi mudada no ano passado, retrasado. Eu me posicionei contrário a essa lei. Colega, eu acho que o Vanderlei também, na ocasião, nós fomos derrotados. E por isso que é difícil nós dar sequência naquelas ruas existentes lá. Um minuto. A gente sabe na dificuldade das pessoas que moram lá, que dificilmente a gente consegue a concordância de 80% desses moradores, não sei se é viável, mas com certeza nós teríamos que rever essa lei e voltar a contemplar essas pessoas que realmente precisam muito mais do que outros bairros, às vezes, porque lá a gente tem conhecimento, é muito fluxo de veículos, é muita poeira, e o povo está cansado disso aí. Mas para que isso aconteça, nós, se existe uma possibilidade de mudança na lei, nós temos que tentar fazer, para buscar verbas federais e voltar a investir nesse bairro, que com certeza é um dos bairros que mais merece. Obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Paulo Reck.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, imprensa, Paulinho, assessor jurídico, Lima e pessoas que nos assistem. Vou começar falando dos meus requerimentos hoje à noite. Um deles é a questão das melhorias, serviço de manutenção na João Antônio Rauber, ou mais conhecido como travessão do Narita Rui Barbosa, mas principalmente entre a 482 e a Estrada Geral de Arroio Grande, onde tem necessidade imediata de manutenção. Meu segundo requerimento é sobre a questão dos bueiros na frente do loteamento popular da Dona Rita, uma preocupação que eu vi hoje de manhã, passando lá antes do transporte escolar. Para quem conhece lá e passa lá, sabe que na entrada do loteamento tem uma parada de ônibus, e as crianças, acredito que elas vão para a escola Dona Rita, elas atravessam a rua e ficam do outro lado, onde tem uma valeta, e tem um bueiro na frente de um poste de luz, deve ter sido colocado para escorar o poste de luz para ele não cair. Em torno de 8, 9 crianças ficam ali em cima, esperando o transporte. Perdão. Então peço que a administração olhe isso com carinho para tentar viabilizar esses tubos e também, se for possível, uma parada de ônibus para abrigar as crianças. Agradecer também à Secretaria de Obras, que acredito que tenha resolvido a questão da tampa da boca de lobo de frente à AMAI, pois vi um servidor, Ademir Greve, trabalhando lá essa semana. Então, acredito que tenha resolvido. Meu agradecimento à Secretaria de Obras. Meu outro requerimento referente a Dom Pedro II, se trata de um borrachudo, um afundamento na rua, que tem a largura de toda a rua, numa extensão de 3 metros, mais ou menos, uns 20 a 30 centímetros de afundamento, o famoso borrachudo. Está perigoso. Os carros batem embaixo, pode dar acidente com o ciclista e com o próprio carro. Então, acho que peço à Secretaria de Obras para que dê uma olhadinha e que viabilize a melhoria desse tráfego. Também ainda sobre a Dom Pedro II, sobre o asfalto, passando nele, né, nesse pedaço de asfalto novo que foi feito, reparei que tem um afundamento, por assim dizer, também no asfalto novo. Eu acredito que seja base contaminada, porque isso também aconteceu na administração anterior, onde os nobres colegas apontaram como premissa do vereador é fiscalizar, assim como estou fazendo agora, onde a empresa que executou ou que forneceu a base é a mesma empresa que está fornecendo agora. E me lembro na época que a empresa foi notificada 2, 3 vezes, houve um processo administrativo interno, onde essa empresa acabou tendo o contrato rompido por não ter atendido o contrato, como também foi penalizada com a suspensão de poder participar em atos licitatórios no município durante 1 ano e meio. Surpresa minha, essa penalidade foi mudada, mas tranquilo, está dentro da questão jurídica legal, mas peço então que dão uma olhada também
nessa questão. Acredito que seja o mesmo problema. Ou, a base contaminada, a subbase, que é a brita graduada, ela vem com manchas de terra dentro e ela acaba não compactando e acaba afundando o asfalto, quebrando e soltando. Aconteceu na gestão anterior, então também a gente está aí para cobrar para que isso, conforme contrato, seja regulamentado logo, que seja solicitado, ver o que, que realmente houve, se foi isso ou algum outro problema, talvez com asfalto também, mas peço ao presidente que peça para o executivo, através do ofício, se for preciso, para que mande uma cópia do contrato, para a gente também poder dar uma olhada certinho o que, que diz o contrato, e também um parecer técnico para ver o que, que houve lá, se talvez tenha problema em mais lugares assim, devido a essa questão, se for a base contaminada. Na época a gente sempre, quando vinha, ficava em cima, empurava fora e acabava não pagando a metragem que vinha. Então, para ajudar também. Colega Michele já falou sobre a questão da Juscelino Kubitschek. A questão do movimento aumentou muito lá, muito mesmo. É um novo lugar onde as empresas estão investindo, é um novo ponto de prestação de serviços, de indústrias, que gera muito movimento ali, aquele trevo. Tem que parabenizar as pessoas que puxaram à frente ali, o pessoal da Júlia Calçados, no nome do Paulo Weitzmann, também do Walter Holman ali, que baita empreendimento, que era um produtor a vida inteira e meio que foi obrigado a parar por causa da legislação com a criação de animais dentro do perímetro urbano e acabou fazendo esse investimento aí, trazendo várias empresas. Então, hoje a gente não tem nem ideia de quantos veículos passam lá que geram transtorno. Acredito que essas pessoas mereçam o asfalto na Juscelino Kubitschek. Algumas semanas atrás, a gente teve aqui na Câmara o secretário da Fazenda, que está presente hoje de novo, que colocou para nós que teria 11 milhões de recursos livres no caixa. Acredito que esse asfalto, como está com a base, a subbase, toda ela pronta, não é um valor alto e que possa ser feito ali. Vocês, vereadores, vocês têm ideia de quantas empresas tem no entorno daquele trevo hoje? São 24 empresas. Muitas delas são novas, que foram criadas depois do início da obra da Juscelino Kubitschek e também do trevo. Tem a borracharia, tem a metalúrgica da Alfa, tem a tornaria, tem a Agromelca, tem a Dicim agora, a oficina Rodebren, a Brava Academia, o posto Flex, que inaugurou nos últimos dias, o mercado da Dália, a Hidroquim, a transportadora São Miguel, que tem uma frota grande que acaba se utilizando dessa rodovia, dessa rua Juscelino Kubitschek, para não precisar cruzar ali por cima, que se torna muito mais seguro e também mais rápido. Tem a Transportes da Meto, a Decor Pedras, a Júlia Calçados, a Contabilidade Angelton, a Dricas Bar, a Fábrica de Biscoitos Delícias de Casa, os Brinquedos Bruxel, a Copave, a Ferro e Fogo, Florestal Pneus, Molas Blau, Tecnoar e Acessórios 130. 9, 10 empresas que surgiram nos últimos um ano e meio, dois anos ali. Então, reforço de novo, o movimento aumentou muito e com 11 milhões em caixa, acredito que dá para fazer. Se não dá para fazer tudo, mas pelo menos um pedaço para essas empresas que produzem alimentos ali também, que possam ficar fora da poeira. Quem passa lá, vê a poeira que se cria. Para ter ideia, todos os ônibus hoje que passam, circulam dentro dos bairros, passam ali, são 14 ônibus por dia, que nem a Michelle já falou antes, a frota da Secretaria de Obras, que passa entre veículos e caminhões caros, passa de 30 equipamentos, também passa a maior parte ali, sem contar os outros carros e as pessoas que acabam passando ali por causa do problema do trevo, do acesso principal que a gente tem. Então, se tornou uma via alternativa, muito mais segura, e também, de mesma forma, para quem cruza a 130, mais rápida do que o trevo em horário de pico. Então, como toda a base já está pronta, só falta botar a brita graduada em cima, compactar aí o asfalto. Acredito que com 400, 500 mil esse trecho possa ser feito. Então peço de novo para a administração que olhe isso como uma prioridade, com um valor de 11 milhões em caixa, para que esse asfalto saia e possa ser idealizado e finalizado, para que possa atender todas as pessoas que passam ali. A gente tem outras estradas que nem a Rio Grande, agradecer também por estar andando...
Um minuto.
Por estar andando esta obra lá, que vai... Não é só a questão da qualidade de vida ou do asfalto, mas sim a questão da saúde pública, de respirar poeira, que também é essa questão ali na rua Juscelino Kubitschek. Muito obrigado.
Passo a presidência para a vereadora Adiles.
Assumo a presidência e passo a palavra ao vereador César Cortes.
Boa noite, colegas vereadores, assessores, imprensa, pessoas que nos assistem. Primeiro assunto que eu trago aqui, que a nossa colega Ângela também já trouxe para reforçar, a insegurança na Escola São Caetano. Quero lembrar que há um mês, dois meses atrás, já fiz um requerimento pedindo a pintura da faixa de segurança e sinalização. Então, peço uma atenção especial da administração referente a isso, para podermos analisar e o que podemos ajudar ali a Escola São Caetano na segurança, antes que se aconteça um acidente com as nossas crianças. Falando em segurança, e já que tomando a presidente Vargas, quero pedir ao setor de serviços urbanos a instalação de uma lixeira. Ali, entre os loteamentos Nascer do Sol 3 e o loteamento Oscar Camp, existia uma lixeira, que hoje não existe mais. Então o pessoal está botando lixo na rua, os cachorros estão levando as sacolas embora e atravessando a rua, os próprios cachorros. Então fica uma insegurança para os motoristas que ali trafegam e propriamente para os cachorros que podem ser atropelados. Nesse sentido, eu peço ali, nós temos uma área verde entre esses dois loteamentos, eu acho que ficaria perfeito ali de nós botar, sim, duas lixeiras, porque uma na época já não dava conta. Então eu peço que, se possível, for a colocação de duas lixeiras nessa área. E, falando de segurança, quero reforçar o meu requerimento feito na rua Arthur Schroeder, referente a acostamento e calçada de passeios que não existe ali. É uma rua muito movimentada, onde é que temos várias empresas que os funcionários sempre transitam ali a pé e é bastante insegura para eles e para os próprios motoristas. Falando, não podemos deixar de falar de asfalto. Em primeiro lugar, agradecer à administração pelo asfalto da Dom Pedro II. O primeiro passo foi dado, ótimo. Pouco a pouco as outras comunidades também vão receber o seu asfalto. Não podemos esquecer de nenhuma. E reforçar, como nossos colegas, a Michelle e o Paulo, já comentaram, do entroncamento ali dessas empresas que nós temos ali. Se tu analisar 24 empresas, não é qualquer lugar que tem, né? E se tu analisar melhor ainda, nós temos mais empresas. Logo na Dom Pedro II temos um depósito de gás, temos uma oficina mecânica e mais adiante outras empresas que usam muito essa rua.
Colega, se me permite, ainda tem já aprovado mais um complexo de 2 pavilhões e mais um em projeto. Então, na verdade, são ali mais 4 pavilhões que podem abranger mais empresas. Obrigado.
E mesma situação na Rua Esperança, onde é que nós temos empresas que ali estão situadas em que o movimento tudo sai por ali. Nesse sentido, eu acho que a administração vai ter a sabedoria de analisar bem essa extensão ali da rua Juscelino e principalmente dessa rótula, para, se possível, a gente asfaltar esse trecho também. Outro assunto que eu trago: no domingo teve a entrega dos prêmios do Campeonato Municipal Amador. Quero parabenizar todas as equipes envolvidas, os apoiadores, a organização que fizeram esse campeonato. E não posso deixar de destacar alguns pontos do campeonato. Não podemos só parabenizar as equipes, mas temos que parabenizar as pessoas que estão por trás. Hoje, as diretorias dos nossos times de futebol, a gente sabe que é difícil tu compor uma diretoria hoje em dia, né? Ninguém quer mais essa responsabilidade. Temos que agradecer por ainda existir essas pessoas que se comprometem a ajudar esses times de futebol. Agradecer também às famílias dos jogadores, que é bom quando a gente vai num jogo, olhar, a gente vê e reconhece os jogadores no campo e as famílias do lado de fora, que sempre estão apoiando os seus jogadores no campeonato. Agradecer à torcida, que sem torcida não acontece o campeonato, né? Que isso que deixa o campeonato bonito é as pessoas ali torcendo, cada um para o seu time. E também não podemos deixar de comentar sobre fazer o comentário que tudo isso vale a pena incentivar o nosso esporte, onde é que nós desde pequeno ensinamos as nossas crianças a ter um esporte, uma ocupação sadia, que para o futuro será muito importante. Na questão das crianças, quero exaltar também as nossas escolinhas de futebol e vôlei que temos aqui no município, que são a base para depois nós termos um bom campeonato amador, onde é que muitos jogadores se formam nas escolinhas e depois estão aí jogando nosso futebol amador. É bonito de ver a organização dessas escolinhas, o incentivo do município que está apoiando as escolinhas de vôlei e futebol. Então, nesse sentido, eu gosto de ver quando as coisas andam e sempre tem que andar. Continuando na premiação, não posso deixar de exaltar a homenagem que foi feita ao César Borchardt, um cara que fez muito por aí do meio, não só como morador, como trabalhador e no esporte principalmente. Acho que está de parabéns à família do César Borchardt, que sempre apoiou o esporte. Não posso deixar de comentar a pessoa do Alessio Weitzmann, que foi uma pessoa apaixonada pelo Forquitense. Lá no Forquitense, se tinha um jogo de futebol, ele estava lá. Um baita profissional, que muitas vezes já trabalhou pela nossa prefeitura aqui, no setor da administração, muito eficiente. E deixo aqui uma sugestão. O Alessio pode ser o nosso próximo homenageado no próximo campeonato de futebol. Só uma sugestão que eu quero deixar. Acho que merece também. Seria isso.
Devolvo a presidência ao vereador César Cortes.
Ordem do dia. Leitura dos pareceres.
Parecer de número 03/2021 da Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça, reunida no dia 16 de agosto corrente, analisou os projetos de lei número 047, 49, 50, 54 do Executivo. Com base nos pareceres da assessoria jurídica desta casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições legais e formais quanto à redação e à constitucionalidade. Comissão de Finanças e Orçamento. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida no dia 16 de agosto corrente, analisou os projetos de lei número 047, 49, 50 e 54. Do Executivo, com base nos pareceres da assessoria jurídica da Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições financeiras e orçamentárias para apreciação em plenário.
Projeto 047 de 2021 do Executivo. Peço leitura.
Autoriza o Poder Executivo a executar pavimentação com pedras regulares de basalto mediante contribuição de melhorias.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 049.
autoriza o Poder Executivo a conceder permissão de uso da área de terras matriculadas sob número 15.764 ao CTG, Querência de Rio do Meio, e da outras providências.
O projeto está em discussão.
Presidente, eu tinha alguma dúvida sobre alguma situação daqui, mas está esclarecida. Por exemplo, esse projeto permite até que a própria entidade, CTG, que eu admiro demais, possa construir eventualmente algumas edificações, fazer algumas edificações no espaço, né? Mas o artigo 1º, parágrafo 1º, diz que a entidade beneficiada poderá edificar benfeitoria sobre o imóvel para uso próprio, sem ressarcimento pelo município no caso de devolução, né? Quer dizer que o município vai receber de volta em caso de isso acontecer, o que eu quero que nunca aconteça, mas eu acho que está esclarecido para mim isso aí.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 050.
Autoriza o Poder Executivo a ceder servidora do quadro do Magistério Público Municipal.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 054.
Autoriza o Poder Executivo a executar pavimentação com pedras regulares de basalto mediante contribuição de melhorias.
O projeto está em discussão.
Esse projeto ele entrou hoje justamente porque os moradores solicitaram, né? Porque já passou no projeto anterior uma parte da Rua Hibisco, né? E então veio uma solicitação da comunidade, porque eles conversaram e conseguiram que os outros moradores também aderissem ao programa. Por isso, então, está passando hoje, né, esse projeto para contemplar toda a rua.
Presidente, talvez Paulo, professor Paulo Bax, também sempre fala a questão da aprovação dos projetos direto. Me preocupa um pouco a questão de quantidade de pessoas aí que não assinaram pela quantidade de lotes que tem aqui. Me lembro que naquela rua ainda tem alguns terrenos que não tem construção. Não sei o que tu acha, professor, da gente ver se essas pessoas realmente têm condições. Se foi conversado com elas, não que elas recebam um boleto ano que vem, que elas não sabem nem o que está acontecendo.
Eu sei que eu fui chamado lá, vereador, numa reunião, num primeiro momento. A gente saiu de lá, fui lá conversar com o pessoal, mas foi o pessoal da prefeitura, e foi o pessoal junto lá para verificar e colocar todas as situações da rua, né? E eu mesmo dei razão para algumas pessoas que não têm condições, uhum, né, que não têm condições. E não têm condições de momento, vamos dizer assim, né, porque o calçamento, a pavimentação custa. Hoje está em torno de 80, R$85 um metro quadrado, né, um metro quadrado. Então é uma situação, às vezes, constrangedora para um pai de família que tem duas crianças e que tem que pagar. Mas eu acho, Paulo, depois disso eu também só fiquei sabendo que tinha sido acertado, então, para que realmente se atingisse esse percentual. E por isso eu hoje, bem tranquilo, voto a favor. Mas depois que eu fiquei sabendo, até ontem estive aqui na casa verificando essa situação e fui verificar para ver se realmente tinha acontecido aquilo em torno do percentual necessário.
De 80%.
Me parece, a informação que eu tenho foi de sim. Então, se a informação que eu tenho, eu voto a favor do projeto. Eu me preocupei com isso, viu, vereador? Com certeza.
Não, preocupação minha também. Isso é o ruim dos projetos, entrar direto, né? Eu ontem recebi no e-mail, estava fora, hoje dei uma olhada e não consegui, até passei lá, mas o pessoal trabalha durante o dia, né? E vou acabar pedindo vistas desse projeto, presidente, até para conversar com as pessoas, para ver se realmente essa demanda foi atendida e se elas têm condições ou se foram informadas que vai vir esse boleto para pagar. Obrigado.
Projeto com pedido de vistas. Projeto 051, 052, 053 e 055 do Executivo, baixas comissões. Tribuna livre, explicações pessoais. 2 minutos sobre posição tomada na sessão.
Só para complementar, então, em relação à questão das castrações, sim, foi feito muitas castrações já esse ano, né? E se esgotou o que existia na lei anterior, né? Deu um número, então, foi recomendado até justamente pelo Dirceu Schnorr que fizesse nova licitação, senão, né, iríamos se complicar com essa questão. Então, colocar que sim, está se vendo para continuar com as castrações, mas vai ter que ser feita uma nova licitação. E isso não é tão rápido. E essas questões, sim, eu acho que essa reunião pode ser discutida e vista sobre isso. E só em relação à educação, falar que estamos na 30ª Feira do Livro Virtual, de 6 a 10 de setembro de 2021. Acabei me passando antes quando falei da educação e esqueci da Feira Cultural. Então, só para colocar da Cultura Arte, que ela está acontecendo esse ano de forma virtual.
Eu quero falar um pouco na linha do desenvolvimento. Eu acho que esse é o início certo. E que também tem a ver muito com a ARS, com a questão dos asfaltamentos de ruas. O município está aí elaborando um plano de ação bem arrojado nesse sentido, né? Os senhores também estão sabendo disso, que está se pretendendo fazer um financiamento para poder atender a grande maioria das ruas com maior fluxo, com maior necessidade. E volto a reiterar, baseado na manifestação dos colegas, que a ARS ela vai se desenvolver muito rapidamente, da importância que tem essa concessão e de nós trabalharmos para conseguirmos os benefícios de acordo. Se nós formos ver hoje, os senhores estão com toda a razão, ali esse local próximo à Dália, ali está, assim, de fato, se desenvolvendo muito rápido. Às vezes até é difícil de acompanhar, mas assim, se tu for descer a Lajada, tu vai ver que tem inúmeros prédios surgindo ali próximo a Minuano. Então, é uma tranqueira só. É muito necessário que se façam investimentos e assim é para frente. Então, Arroio do Meio é hoje um município próspero, muito, muito procurado. E essa semana me procuraram 2 pessoas querendo saber como era a nossa lei de incentivo, o que o município nos oferecia para eles virem se instalar com determinado atividade, enfim, né? Então, eu estou maravilhado por um lado, mas muito preocupado por outro lado, porque a gente tem que acertar muito, porque não temos recursos e nem tempo hábil para, em curto prazo, atender toda essa demanda. Mas dentro do recurso que o município terá à disposição, ele vai ter que acertar o máximo possível e contemplar o que tem de mais urgência. Só isso queria complementar.
Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.